DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Angola, o sexto dia da campanha eleitoral ficou marcado pela proibição da marcha dos partidos da oposição que contestam o processo eleitoral. Ativistas dizem que o processo não é transparente, por isso querem impugnar as eleições gerais do dia 24 de agosto.
Os membros da sociedade civil angolana propõem a não realização das eleições gerais, isto é, no dia 24 de agosto de 2022.
Os chapas são agora mais caros em Maputo. O governo diz que vai apoiar financeiramente os cidadinos, mas eles não acreditam muito na promessa do Estado moçambicano.
Pelo menos iriam aumentar o salário antes de aumentar a subida do transporte.
Neste jornal vamos saber se foi ou não retomado hoje o julgamento do caso Lussate em Angola. Noite de sexta-feira, dia 19 de julho de 2022, com a edição de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Brahim Adarami, o jornal começa agora. Mais uma vez, muito boa noite. Em Angola, o sexto dia de caça ao voto ficou marcado com denúncias de irregularidades e trocas de acusações entre os principais candidatos. A oposição angolana fala já em fraude eleitoral a favor do atual chefe de Estado. Em resposta, num comício na província do Cuando Cubango, João Lourenço desafiou os partidos políticos da oposição a apresentar as provas sobre as supostas irregularidades.
Você não pode falar em fraude antes de acontecerem as eleições. Não houve eleições. Onde é que está a fraude? Mas eles acordam de manhã, dormem e da boca deles só sai uma palavra. Fraude, fraude, fraude. De manhã à noite. Não confiam em nada nem em ninguém. Nem no próprio Estado eles confiam. Mas eles também têm assento na Comissão Nacional Eleitoral. Têm lá os seus comissários a todos os níveis. No dia da votação terão os seus delegados junto às assembleias de voto. Têm a capacidade de controlar o desenrolar das eleições.
João Lourenço em busca de um segundo mandato. Entretanto, ativistas que são membros da sociedade civil não concordam com a organização do pleito que a organização esteja a ser transparente e confiável. Dizem que há muitas irregularidades e que o processo tem que parar. Em conferência de imprensa, a ativista Laurinda Gouveia anunciou que a sociedade civil angolana pretende impugnar as eleições gerais marcadas para o dia 24 de agosto próximo.
Os membros da sociedade civil angolana propõem a não realização das eleições gerais no dia e mês marcado pelo Presidente da República, isto é, no dia 24 de agosto de 2022, a anulação do simulacro de concurso público que contratou a empresa Indra e retirada da mesma empresa no processo eleitoral angolano, tendo em conta as várias denúncias dos órgãos de comunicação sobre o histórico fraudulento eleitoral.
O manifesto da sociedade civil contesta ainda vícios da atual lei orgânica das eleições que anula o escrutínio municipal e a não fixação das atas síntese nas assembleias de voto. Entre outras reclamações, os membros representantes da sociedade civil angolana apontam o tratamento desigual dos partidos pelos órgãos de comunicação social públicos e a existência de falecidos nos cadernos eleitorais. E, neste sentido, estava prevista para amanhã uma marcha dos partidos políticos da oposição para exigir um tratamento igual nos canais públicos de Angola. A marcha acabou por ser proibida pelo governo provincial de Luanda, alegando que pode comprometer a segurança pública. A UNITA, principal partido da oposição, já veio condenar esta decisão governamental e prometeu reagendar a marcha. Neste jornal conversamos com o coordenador do Escritório Observatório Eleitoral Angolano e diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo. A sociedade civil pode impugnar eleições em Angola?
Olha, uma mensagem assim, desta forma, naturalmente que não ajuda o processo, não é? Porque a impugnação tem que ser sobre uma questão em concreta, não é? É verdade que o processo tem várias questões que, de acordo à lei, não estão a ser rigorosamente observadas, mas várias questões.
Quais são? Pode citar alguns exemplos?
Por exemplo, a campanha eleitoral, que é o tratamento igualitário para os órgãos de comunicação social aos candidatos. Agora estamos a assistir, nesta altura da campanha, aquilo que se chama guerra de destruição de cartazes, quer do lado, principalmente entre a UNITA e o MPLA. Também estamos a assistir aos principais candidatos, que é o João Lourenço e a Adalberto Costa Júnior, a responderem-se nos discursos de campanha política, que tem até alguma interpretação que se possa fazer, de acordo à lei, que a linguagem que incitam à violência. Ora, irregularidades no processo, sim, mas é preciso atacar cada caso e para, então, demandar quem tem o direito.
Mas um desses casos que citou há pouco podem servir de mote para uma impugnação, uma eventual impugnação?
Este é o grande desafio quando se fala de impugnação no nosso sistema eleitoral. Quem tem direito de impugnar? Esta é a grande questão, porque é o Tribunal Constitucional que está agora na veste de Tribunal Eleitoral e cuja forma dos processos aparecerem no Tribunal Constitucional, só determinados órgãos, por exemplo, os candidatos, os partidos políticos, têm este acesso direito de fazer a impugnação. Já o cidadão e as organizações não-governamentais, é preciso fazer uma equação jurídica, uma solução adequada para que possa interpor. O que assistimos é, há muitas irregularidades, há muitas constatações que violam a lei, mas depois chega o Tribunal Constitucional, na vez do Tribunal Eleitoral, não há casos julgados, não há apreciação dos casos devido ao problema da lei que nós temos.
Então, e sendo assim, como é que podemos enquadrar a decisão do Governo Provincial de Luanda que proibiu uma manifestação da oposição prevista para amanhã para reclamar a igualdade no processo eleitoral?
Olha, esta é uma questão oportuna e concreta para analisar o que é a aplicação da lei eleitoral. De acordo à lei eleitoral, os candidatos, os partidos políticos têm a liberdade plena e absoluta de realizar manifestações. Os candidatos não precisam de pedir autorização à administração pública, precisam é comunicar à administração pública sobre o seu trajeto, mas mesmo se não comunicar.
Mas havendo o risco de comprometer a segurança da ordem pública?
Aí a lei assegura que em campanha eleitoral os próprios promotores, os candidatos, ao realizarem as suas atividades, têm que ter em consideração isto, os direitos de terceiros e não a violação e a perturbação da ordem pública e a autossegurança.
Devido a esta situação, na sua opinião, há um risco de haver alguma agitação social durante esta campanha eleitoral, já nos próximos tempos?
Sim, há um risco de convulsão, de agitação, e isto está a aumentar. Se não haver uma responsabilidade de nação do MPLA e da UNITA, toda esta festa pode vir prejudicar a toda esta juventude que está animada em participar, que depois facilmente transforma-se em violência.
Muito obrigado, Luís Jimbo, coordenador do Observatório Eleitoral em Angola, por se juntar a esta nossa emissão. Faz sentido impugnar as eleições em Angola, como pedem vários ativistas angolanos? Esta é a pergunta que colocamos hoje no nosso Facebook. Recebemos vários comentários. Anacleto Schuma diz que faz sentido e tudo porque a contratação da Indra em violação à lei da contratação pública, aprovação da lei eleitoral que limita o apuramento eleitoral, contratação de empresa de Capulipa para transportar as urnas, elencou 10 pontos que ele, Anacleto, acha que justifiquem a anulação ou impugnação das eleições em Angola.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Há indícios de crime no caso de erros detectados no livro escolar da 6ª classe do ensino primário em Moçambique. A constatação é da Inspeção-Geral da Administração Pública Moçambicana. Os erros no livro mereceram uma análise de uma comissão de inquérito que concluiu que houve negligência e falta de profissionalismo na produção dos manuais, responsabilizando departamentos do Ministério da Educação e a Porto Editora. A editora refutou as acusações. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, disse hoje que a crise económica vai criar profundas mudanças na relação entre os continentes europeu e africano, admitindo que há ainda ressentimento e resquício da Guerra Fria. Quatro gêmeos recém-nascidos morreram no hospital principal da Guiné-Bissau, alegadamente por falta de meios de assistência médica, segundo a imprensa guineense. Nesta sexta-feira, a agência Lusa avança que a polícia judiciária abriu já um inquérito para apurar os motivos que levaram à morte do quadrogêmeo ocorrida na semana passada no Hospital Nacional Simão Mendes de Bissau. Uma missão do Fundo Monetário Internacional encontra-se em Bissau para apoiar as reformas do governo guineense, visando a introdução em 2023 do Imposto sobre Valor Acrescentado, IVA, disse hoje a agência Lusa, Paulo Paz, economista da instituição financeira.
DW Deutsche Welle.
O transporte semicoletivo de passageiros vai custar 7 meticais, cerca de 12 euros, 12 cêntimos de euro, mais caro no município de Maputo a partir de 11 de agosto. Cidadãos dizem que o custo de vida está mesmo insuportável e vai piorar com mais um agravamento. Por isso mesmo que a Edilidade anuncia subsídios aos utentes dos chapas através da reativação do cartão eletrónico FAMBA, que quer dizer vai. Mas este dispositivo está a ser contestado pelos utentes que chegam a afirmar que foram burlados por não estar a funcionar desde que foi implementado há 2 anos. A história é com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O município de Maputo anunciou na última quarta-feira a subida da tarifa do transporte semicoletivo vulgo chapa do equivalente a 12 cêntimos de euro para 29 cêntimos numa distância até 10 km e de 23 cêntimos para 34 cêntimos de euro acima de 10 km. A tarifa entra em vigor 15 dias depois do anúncio na última quarta-feira, mas os cidadãos ouvidos pela DW África não gostaram de ouvir esta notícia.
Torna-se um bocadinho mais difícil ainda para poder custear essas despesas todas.
Antes já era um sacrifício e agora está um bocadinho mais apertado com este agravamento.
Pelo menos iriam aumentar o salário antes de aumentar a subida do transporte.
Para minimizar o impacto da nova subida do chapa, o vereador para a área da mobilidade do município de Maputo, José Nichols, anunciou um subsídio para os utentes através da reativação do cartão eletrônico designado FAMBA, ou seja, vai.
Nós temos em todos os terminais e paragens principais cabines da agência metropolitana e onde o município pode efetivamente se registrar e obter o cartão para efetivamente ter direito a este subsídio. E ele, quando for apanhar o transporte, ele pagará 19 meticais, dos quais 12 meticais é do seu bolso e os 7 meticais são correspondentes a este subsídio do governo.
O município e o governo central estão a criar condições para que desta vez o cartão FAMBA seja usado de forma efetiva.
O que significa que nesta fase, tendo em conta aquilo que são os custos dos combustíveis, o que o governo está a fazer é compensar aos transportadores, por forma que logo que esta plataforma de subsídio ao transportado seja completamente definida, passemos efetivamente a subsidiar o transportado.
Mas o FAMBA não está a ser muito bem visto pelos cidadãos que chegam a afirmar que foram burlados quando o cartão foi introduzido há 2 anos, como conta Nilton Kumbi.
O que eu achava milagre transformou-se num inferno, porque tenho algum dinheiro lá, mas as maquinetas estão desligadas.
O munícipe Ikassam Mohamed, o utente de chapa, diz que usou o cartão FAMBA e que agora o classifica como um engano.
É mais uma fantochada de governo, porque isso sempre já existia. Usamos uma vez o cartão FAMBA e 2 meses depois desapareceu. O próprio cobrador, o motorista, dizia de que não há sistema, ora está variado. A pergunta que fica é, por que que nós compramos o cartão FAMBA?
Nadio Taimo entende que o cartão eletrônico FAMBA não é solução para os problemas de transporte em Maputo.
O governo devia buscar novas formas de subsidiar o transportador, não a partir do cartão FAMBA, porque não funciona praticamente. Então, tu não podes querer subsidiar por uma coisa que não funciona, que às vezes não tem sistema para funcionar.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Os advogados de defesa, no caso Lusata em Angola, voltaram hoje a abandonar a sessão de julgamento no Tribunal da Comarca de Luanda. No passado dia 14 de julho, o tribunal aumentou por mais 4 meses o prazo de prisão preventiva dos 49 arguidos do megaprocesso, cujo julgamento estava suspenso há quase 1 mês. O caso Lusata tem como rosto visível o major Pedro Lusata, afeto à Casa Militar da Presidência da República, tido como cabecilha do grupo, detido na posse de milhões de dólares, euros e kwanzas, guardados em malas, caixotes e em várias viaturas. Rumamos até a capital angolana para conversar com o nosso correspondente que esteve no tribunal a acompanhar a sessão de reinício do julgamento. Viva, boa noite, Borralho Ndomba. Houve novidades hoje?
Viva, boa noite, Ibrahim Adaram. O julgamento retomou hoje às 12 horas, mas não houve progresso. Continua a existir um fincapé entre a defesa e o tribunal, não é? No fim da tarde, os advogados abandonaram a sala por falta de consenso com o próprio tribunal. A defesa continua a insistir que o tribunal não é incompetente para julgar esse caso, porque a defesa entende que o caso é do foro militar, não para um tribunal civil. E também outra questão tem a ver com a questão do tribunal ter prolongado a prisão preventiva dos réus deste caso Lusati para mais 4 meses.
E sendo assim, haverá uma nova data ou ainda não se sabe os próximos passos?
Bom, o que foi anunciado, o juiz agendou para o próximo dia 15 de agosto para uma nova sessão. Mas até o momento está-se a discutir as questões prévias. Não se fez a leitura da acusação nesse momento. A defesa defende um outro assunto, o tribunal também outro assunto. São vários temas que está aí a dividir a defesa e o próprio tribunal. Porque também outra questão tem a ver com a defesa insiste que é necessário chamar algumas personalidades politicamente expostas, entre os quais ministros, generais, para serem chamados, arrolados como declarantes no processo. O tribunal entende que essas figuras não podem ser arroladas no processo. Então é aí onde está o grande problema entre a defesa e o tribunal.
Muito obrigado, Borralho Ndomba, por este apontamento de reportagem a partir de Luanda.
DW Notícias.
A Guiné-Conakry negou hoje a redução da transição para 2 anos anunciada ontem pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, o país que preside a CDAO. Através de uma mensagem partilhada na sua conta da rede social Facebook, Mori Kondé, ministro da Administração Territorial e Descentralização, negou o acordo anunciado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para reduzir a transição para 24 meses, menos que os 36 meses anteriormente propostos pela Comissão da CDAO. O presidente do Congresso Nacional Africano, ANC, Cyril Ramaphosa, também presidente da África do Sul, considerou hoje que o partido no poder na África do Sul encontra-se dividido e no seu nível mais baixo dos últimos quase 30 anos de governação do país. Ramaphosa falava na abertura da 6ª Conferência Nacional de Política do ANC. O chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, anunciou hoje que teve uma discussão franca com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, tendo-lhe dito que o mundo nunca reconhecerá a anexação de territórios ucranianos. Blinken solicitou a chamada telefónica para pedir a Moscovo que aceite uma oferta de troca de 2 prisioneiros norte-americanos por 1 prisioneiro russo, aproveitando para falar sobre a invasão da Ucrânia.
DW Espaço do Ouvinte.
Faz sentido impugnar as eleições em Angola, como pedem vários ativistas? Esta é a pergunta do dia hoje. Rosário Ntepa diz que sim, faz sentido, há queixas. Augusto Chiteta diz que isto não faz sentido. Arescacinda Cacinda diz que sim, faz sentido impugnar as eleições. Manuel Sampaio diz que faz sentido impugnar. Recebemos, entretanto, vários comentários a todos. Muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite, bom fim de semana.